UFMG Educativa na cobertura do Enem 2013.
O Enem 2013 terminou sem registro de vazamento das provas e com 36 candidatos eliminados por postar fotos das provas nas redes sociais durante a eliminação do exame. A gente até escutou aí o ministro Aloysio Mercadante comentando esses casos. Os candidatos que foram pegos foram retirados rapidamente das salas de aula. E aí, você ficou curioso para saber como esse tipo de monitoramento é feito? Nós temos mais informações sobre isso com a repórter Laura Marques. Boa tarde, Laura.
Boa tarde, Vinícius. Durante o Enem 2013, desde os dias que precederam a aplicação do exame até o momento em que é realizado, o Ministério da Educação fica de olho nas redes sociais para tentar coibir tentativas de fraude contra a avaliação. Para se ter uma ideia, foram 2 milhões de tweets sobre o assunto monitorados pelo MEC. Apesar dos avisos insistentes da pasta e do edital deixar claro que é proibido usar equipamentos eletrônicos durante a prova, pelo menos 36 candidatos não conseguiram largar as redes sociais nem na hora de fazer os testes. Resultado, esses 36 candidatos foram eliminados, um número que ainda pode subir de acordo com o Ministério da Educação. Mas como o MEC sabe que os participantes estão tweetando ou postando fotos no Facebook, como consegue identificá-los em tempo real e tirá-los rapidamente do local de aplicação? Se você ficou preocupado, não se assuste. Em geral, essas buscas filtram apenas dados que já são públicos, segundo o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, Wagner Meira Júnior, que é também pesquisador do Observatório da Web, a plataforma que trabalha justamente com análise de redes sociais.
O Twitter, por exemplo, ele permite 3 mecanismos diferentes para você buscar informações nele. Um é utilizando o que se chama de palavras-chave, que aí você coloca palavras ligadas, por exemplo, ao Enem. A segunda é utilizando localização geográfica. Poderíamos, por exemplo, se a gente tivesse noção de todos os lugares onde está ocorrendo as provas, que a gente colocaria lá também uma forma de perceber todas as mensagens que foram postadas naquela região. E um terceiro mecanismo é você, sabendo quais são os usuários que potencialmente vão postar alguma coisa ou que estão envolvidos em postar, você monitora tudo que eles postam a partir das redes sociais.
Nós ouvimos agora o professor da UFMG, Wagner Meira Júnior, exemplificando como é feito o monitoramento no Twitter. Mas se até anos anteriores o foco das postagens era principalmente o microblog, neste ano elas também pipocaram em outras redes sociais, como o Instagram e o WhatsApp. Segundo o professor do Departamento de Ciência da Computação da UFMG, esse aumento do número de redes sociais pode ser um entrave para o monitoramento que o MEC faz durante o Enem, mas ao mesmo tempo diminui a possibilidade de muitas pessoas verem as postagens, por assim dizer, clandestinas.
Cada rede social tem um protocolo, ela tem uma forma de acesso diferenciada. Para que você consiga efetivamente obter informações dessas redes sociais, você tem que dominar esse protocolo e construir ferramentas que conversem, né, na linguagem desse protocolo. Por outro lado, você veja que quanto mais fragmentado for esse universo de redes sociais, acaba que reduz até certo ponto o alcance de qualquer tipo de divulgação que ele queira fazer.
Para ter acesso a dados privados, como conversas por WhatsApp e contas no Facebook e no Instagram bloqueadas, é preciso ter uma decisão judicial. O professor de Direito Penal do IBMEC, Felipe Machado, explica que isso é assegurado pela Constituição.
Considerando que a intimidade e a privacidade são direitos protegidos pela Constituição, previstos lá no artigo 5º, inciso 10º, né, da Carta Magna, para que você consiga ter acesso a essas informações das pessoas, você precisa obrigatoriamente uma ordem judicial, sim.
O órgão ou pessoa que consegue essa decisão judicial vai até o provedor da rede social e pode ter acesso a todas as informações, inclusive aos IPs dos usuários daquela rede. Os candidatos que foram eliminados por postar fotos podem ter que responder pelo crime de fraude ao certame de interesse público, desde que sejam maiores de 18 anos. É o que destaca o professor de Direito, Felipe Machado.
Esse crime é caracterizado pela pessoa que utiliza ou divulga indevidamente com a finalidade, com o objetivo, né, de trazer um benefício para si própria ou para a terceira pessoa, ou até mesmo para comprometer a credibilidade do exame.
As penas para esse tipo de crime podem chegar até 6 anos de prisão. A assessoria do Ministério da Educação informou que não pode dar detalhes sobre como é feito o monitoramento das redes sociais, já que isso faz parte da segurança do Enem. Também não informou se o Ministério tem uma decisão judicial que permite que os dados privados dos candidatos sejam acessados. Vinícius.
Obrigado, Laura Marques, pelas informações.